Olha o que você está perdendo porque não investe em ações. Será que a bolsa perde mesmo para renda fixa no Brasil? De onde saiu essa live? Como tem gente reclamando que há muito tempo eu não faço facão, né? Porque o facão agora é um dia só de facão. Tiago já deve estar com uns 50 facões aí armazenados. Mas eu já falei para vocês que vem de dentro, vem de fora e aí sai uma live. Mas eu vou tentar ou não criar uma live semana que vem, ou se criar, aguardar para outra semana. Vou tentar. Nada que eu faço eu tenho muito controle, né? Vai saindo. Tem sempre, nas minhas capas, tem sempre um pastor branco, que para quem não sabe, Baster, vem do pastor branco Baster, que é o símbolo do site, que está aí no logotipo do site. Então, essa live veio desse comentário. O Thiago pega os comentários para o facão. Eu, às vezes, leio alguns comentários, às vezes até respondo alguns. E eu vi esse comentário: verdade seja dita, a chance de você vencer na bolsa no longo prazo, 20 anos, é muito pequena. Tanto que ninguém aqui seria capaz de me dar cinco exemplos de empresas perenes no Brasil, onde seus acionistas tiveram aumento de patrimônio de 2004 para cá, nos últimos. Saúde, obrigado. Nos últimos 20 anos. Então, eu vi esse comentário, não sei se eu vi, se o Thiago botou no facão, e me impressionou muito numa era em que as informações são tão fáceis de acessar. Claro, vocês podem dizer, tem muita mentira, muita coisa errada, mas é fácil você confirmar, acessar e tal. Que as pessoas continuem aceitando besteiras que falam e que é só você ir lá confirmar e ver que não é nada daquilo de forma bastante simples. Então, em cima disso, eu quis fazer uma live. Diferente do que a afirmação que está sendo feita aqui, por essa afirmação, a chance de vencer na bolsa no longo prazo é muito pequena. A primeira frase, eu concordo. A chance de você vencer na bolsa no longo prazo é muito pequena. Eu concordo, a maioria perde. Só que, segundo ele, é porque é muito difícil achar empresas que tenham retornos, deem retornos expressivos para os acionistas. Não é. Essa é a parte mais fácil. Por que que é difícil vencer na bolsa? Como eu falei, eu concordo com a primeira parte, a primeira frase. A grande maioria perde na bolsa não porque não tem empresas suficientes que deem retorno, acima do CDI, principalmente, mas porque não sabem o que estão fazendo, são preguiçosos, seguem qualquer idiota ao invés de correr atrás e tentar aprender. E giram ao invés de comprar e guardar. Então, isso de que a bolsa não dá retorno e que a renda fixa ganha da bolsa é repetido até não poder mais, mas as pessoas acreditam em qualquer idiota com terno. Então, e é tão fácil você ir lá e ver se é verdade ou não. Né? Então, o grande problema é isso aqui: as pessoas vão para a bolsa sem saber o que estão fazendo, são preguiçosos, não querem estudar, seguem qualquer idiota que acham na internet e ficam girando. A parte de escolher empresa para ser sócio e ter uma média de empresas que vençam com folga o CDI é a mais fácil, mas tem uma pegadinha. É fácil escolher, mas quanto mais você não souber o que está fazendo e escolher baseado só em coisas que não é você estudar e entender o que você está fazendo, maior a chance de você girar e vender no fundo em pânico e não ter um bom retorno na bolsa, não porque não tem empresas boas, mas porque você não tem condições de ter ações, de ser sócio de empresa. A maioria não tem. Então, eu falei isso. No mundo atual, em que a informação está à sua disposição apenas um clique, não acredita em nada, nem em mim, não acredita em mim também, não. Por exemplo, essa live tem diversos cálculos. E todos eles eu achei na internet. Calculadoras, ferramentas e tal, para fazer os cálculos que eu precisava. Achem as coisas. Essa imagem aqui é de inteligência artificial na internet. Tem nada de mais. Qualquer idiota faz isso. Eu não sou nenhum gênio por causa disso, mas aprendam as coisas, corram atrás, não fiquem repetindo que ninguém seria capaz de dar mais 5 exemplos de empresa perene por onde seus acionistas tiveram aumento. Você está repetindo o que outros falam, sem ir lá e confirmar. Então, vamos começar respondendo essa afirmação aqui. Ninguém aqui seria capaz de me dar 5 exemplos de empresas perene no Brasil onde seus acionistas tiveram aumento de patrimônio de 2004 para cá. Então, eu fui lá e procurei só nas viáveis. Na Baixa.com tem uma classificação de viáveis que os usuários classificam como viável ou não, e tem umas 66, 62, não sei, empresas viáveis. Eu procurei só nessas. Se eu abrisse o leque, eu ia achar outra. Mas, rapidamente, eu achei 20 empresas que seus acionistas tiveram aumento de patrimônio nos últimos 20 anos, expressivo, acima do CDI. Nós temos CDI de 20 anos e temos o IBOV. O IBOV realmente perde para o CDI, e aí, por causa disso, inventam que a Bolsa perde para a renda fixa, que não adianta ter ação. Mas eu rapidamente achei 20 empresas, e tinha mais um monte, como, por exemplo, Odontoprev, Fleury, com resultados muito bons, mas que não tem 20 anos de Bolsa. Tem 18, tem 17 e tal. Então, facilmente teria mais umas 10, ou até mais, mas que não tem 20 anos, porque muita delas não tem 20. E se eu abrisse o leque e fosse, porque tem, sei lá, umas 400 empresas na Bolsa, eu acharia muito mais. Mas eu procurei só nessas 62. E aí você tem, em 20 anos, uma média de 5.500% com o CDI de 737. E em 25 anos, uma média de 22.000% com o CDI em 2.154. Então, meu amigo, está respondido. Ninguém seria capaz de dar 5 exemplos. Eu dei 20 em um segundo, que eu fui lá, peguei 20 em um segundo. Sendo que vocês vão dizer, com alguma razão, que droga raia distorce tudo, e a VEG também, porque a droga raia é 64.260.000, a VEG 8.071.000. Então, eu tirei essas duas. Mesmo assim, tirando as duas melhores, arbitrariamente tirando as duas melhores, você ainda tem quase o triplo do CDI em 20 anos, e você tem também mais um pouquinho mais que o triplo em 25 anos, 2.100%, 6.500%. Então, não é à toa que eu falei, olha o que você está perdendo porque não investe em ações. Mas também, se você investir em ações sem saber o que está fazendo, seguindo qualquer idiota, ou mesmo que não seja idiota, seguir os outros não vai dar certo, você não vai ter isso. Você vai ficar girando, vendendo no fundo, indo atrás de dividendo, não sei o quê, não sei o que lá, e você não vai ter esse resultado. Então, para não parecer, até marquei aqui a Vulcabras, ela deu um retorno expressivo em 20 anos, mas em 25 ela perde, porque ela melhorou de um tempo para cá. Por isso que eu marquei ela em vermelho. Em verde eu marquei as que tem um resultado bastante expressivo, né? Mas aí vão dizer, isso aqui está forçando a barra, você foi lá e escolheu 20 e tal. Tá bom, então vamos lá. O CDI aqui de 737% em 20 anos, 2.154 em 25. Eu peguei e botei 10 lixos, só que eu estou exagerando para mostrar para vocês, porque 10 lixos aqui é 10 que quebraram e que você ficou com zero, o que é extremamente raro. Você compra 10 empresas ruins, normalmente não vão as 10 para zero, mas tá bom. Vamos incluir 10 lixos. Ainda está 3.718, 14 mil, quase 15 mil. Vamos incluir 50 lixos. Eu tenho 20 empresas boas e botei 50 que quebraram, que eu fui para zero. Ainda assim, eu tenho o dobro do CTI, do CDI. Em 25 anos, eu tenho o triplo. É muito importante ver isso que está acontecendo de 20 para 25. Olha aqui. De 3.700 foi para 15. De 2.700 para 11. O gráfico, eu já mostrei para vocês, ele vai e puff. Então, as pessoas não conseguem chegar lá. A gente aguenta 130 lixos e ainda fica ganhando um pouquinho do CDI. Ou seja, nós temos 150 empresas que 130 faliram e você ainda ganha do CDI um pouquinho. E em 25 anos ganha um pouquinho mais. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem que, olha só, quando você perde a Droga Raia e a VEG, o seu retorno em 20 anos cai menos da metade. E em 25 anos cai de 22 mil para 6 mil. Isso são duas só, tá? Então vamos comparar com 10. Quando você bota 10 lixos, você ainda tem um retorno expressivo e principalmente em 25 anos. Então, é aquilo que eu canso de repetir para vocês. O problema não é ter empresa ruim. Claro, se você não tiver só ruim. O problema é sair de boa. Se você saiu de uma Droga Raia, saiu de uma VEG, você destruiu o teu patrimônio. Mas mesmo sem elas, ainda deu retorno. Agora, olha só. Mesmo que eu tire a Droga Raia e a VEG e bote 10 lixos, eu ainda estou ganhando do CDI e em 25 anos eu ganho melhor ainda. Se eu botar 20 lixos, eu ainda ganho do CDI, tirando as boas e botando 20 lixos. Para vocês verem como é absurdo o que foi falado, o difícil não é arrumar empresa. As 10 piores, eu selecionei as 10 piores, eu ganho em 25 anos mais do que dobro. Eu pego as 10 piores e boto 5 lixos. Eu ainda estou batendo na trave em 20 anos, mas em 25 anos eu ganho expressivamente. Então, aqui o cara já é bem ruim. Ele pegou as 10 piores e ainda botou 5 lixos. Mesmo assim, ainda conseguiu ter aumento de patrimônio de 2004 para cá. Então, ele acha difícil dar 5 exemplos de empresa. Eu arrumei as 10 piores daquele grupo e botei 5 lixos, mesmo assim eu estou tendo retorno no meu patrimônio. Vamos para um método simples, que é simplesmente ver quais tiveram mais anos de lucros consecutivos. São essas daqui. Né? Eu simplesmente usei um método bem boboca. Fui ver, selecionei as 15 empresas que têm 20 anos, pelo menos, que tiveram mais anos seguidos de lucros. E eu cheguei a uma média de 6.100. Eu tiro, novamente, eu tiro a Droga Raia, né? Aqui eu tiro só uma, porque são só 15, né? E mesmo assim eu ainda estou lá quase com o triplo do CDI. Somando 15 lixos, eu tenho 3.000% ainda. E com 100 lixos, eu ainda aguento e ganho um pouquinho do CDI. Eu tiro a Timbag e boto 10 lixos e ainda estou ganhando. E as 10 piores também ganham. Das 15, eu pegando só as 10. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês não é escolher empresas que é o problema. Mas aí vocês vão dizer, ah, então vou usar um método bobinho desses. não é isso que eu estou querendo passar para vocês. Porque eu mostrei aqui onde está o problema. Vou usar o método bobinho, vocês são preguiçosos e estão seguindo um idiota que sou eu. Vão terminar e não sabem o que estão fazendo. Vão terminar girando, porque quando o mercado desabar, ou quando uma empresa dessas ficar 10 anos de lado, vocês não vão aguentar, porque vocês não sabem o que estão fazendo. Então, eu estou mostrando uma informação que não é difícil e que é a parte mais fácil, é selecionar empresas que tiveram aumento de patrimônio de 2004 para cá. É, vamos para outra aqui. Quem quiser, vai aí, o Thiago pode botar o link, por favor. Eu tenho um vídeo, meus três critérios para ser sócio de empresas. Está aí no YouTube. E meus três critérios são lucro consistente, ON, de preferência só ON, né? Não ter mais nada, para a gente não ter um NIT. Tempo de IPO acima de 8 anos, pelo menos. Aqui nós chegamos à média, só usando esses três critérios, deu essas 21 empresas, né? Procurando só entre as viáveis, se procurar mais, pode ser que ache mais, mas aí gera muito trabalho para a live. 5.000% em cima de 737%. E aí, mesma coisa, se eu tiro a Tim Bagger, eu ainda estou com quase o triplo, tirando a droga raia. Que a VEG tem um resultado espetacular, mas a droga raia é uma coisa inacreditável. Eu botei lá 200, não sei o que por cento, 200 mil por cento. Aí eu boto aqui uns 50 lixos, ainda estou com o dobro do CDI. Se eu tiro a droga raia e boto 10 lixos, ainda estou com quase o dobro do CDI. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que não é esse o problema. Eu fui no outro que o pessoal adora, o ranking Baixa.com. Lá na Baixa.com tem um ranking que é através de voto dos usuários. Então tem a primeira do ranking, que é a VEG, depois a segunda é Itaú e tal. Então eu fui e peguei as 15 primeiras empresas do ranking, que na verdade eu tive que procurar entre as 30, porque só podia que tem pelo menos 20 anos. Como eu falei, tem a Odontoprev, tem a Fleury, tem umas outras que são muito boas, mas não tem 20 anos. Então eu peguei as 15 primeiras do ranking que tem 20 anos e deu 6.820, foi até o melhor resultado, né? Mesma coisa, tira a Tim Bagger, bota 100 lixos, ainda ganha do CDI, sem a Tim Bagger e 10 lixos ganha expressivamente. Mas aí então eu vou só pegar o ranking da Baixa.com, vou assinar lá, pegar o ranking e ficar rico. Não vai. O ranking, ou qualquer um desses critérios, é para você te orientar a estudo. Ele ajuda para você não ter que ficar estudando 400 empresas. Mas se você for só no ranking, você não vai aguentar por causa das coisas que eu falei. A classificação Super Paz da Baixa.com, que é uma classificação de. Na verdade, foi esse aqui que deu mais resultado. Que é uma classificação que inclui a consistência dos lucros, a dívida, TON ou não, o tempo de IPO. Então, a Super Paz tem todos os cachorrinhos verdes, né, nesses quatro critérios. E está lá, tem a lista delas e tal. Só consegui 12 empresas porque são só 20 e tal, e muitas não tinham 20 anos. Também é um resultado expressivo. Aqui, tirando a Tim Bagger, baixou bastante porque só tem 12 empresas, né? Então, baixa mais. E aí, fiz as mesmas coisas, mostrando que você sempre ganha do CDI, mesmo botando 100 lixos e tal, não sei o quê. Então, mais uma forma. E aí. Porque então, ah, não, você está escolhendo essas empresas do ranking, Super Par, não sei o quê. Então eu fui para um outro critério. Né? Eu fui para um outro critério. Só pegar a empresa mais antiga da bolsa. Não importa se é boa, se é ruim, fui lá e peguei as empresas mais antigas da bolsa. mas tinha que ter alguma liquidez, né? Não pode ser empresa que tem zero negócios e tal. Aí também não dá, né? Mas peguei as empresas... Ah, porque ele fala ali em perene, né? Então, peguei as empresas assim que estão aí há 200, um século na Bolsa e tal, que todo mundo tinha antigamente, não sei o quê, e que, olha só, só que em 20 anos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdendo para o CDI. Né? Não são empresas tão boas assim. A BR Foods perde em 25 anos. Agora você vê que interessante que eu falo para vocês do tempo. Tem 7 empresas perdendo em 20 anos. Em 25 anos, só 3. Então, o tempo ajuda mesmo que a empresa não seja tão boa. E quando eu uso esse negócio de lixo e tal, eu estou botando que foi a falência. E não existe praticamente isso. Existe, mas é bem raro. A maioria das vezes vai ficar igual aqui uma BR Foods, tá? Ela perde para o CDI, mas ela assim, é muito melhor do que zero. Né? 1.260 é muito melhor do que zero. Então, ela não vai detonar tanto o seu patrimônio quanto o zero, uma Eternit, 598, mesmo uma Eletrobras, 410. Claro, está perdendo para o CDI. Nesse caso aqui, está perdendo até para o IBOV. Mas não é zero. E eu usei zero. Né? Então, mesmo essas empresas aqui, com um monte de empresa assim, ruim no meio, ainda deu praticamente o dobro que o CDI, e mesmo que a gente tire a Timberger aqui, essa daqui que entrou aqui no meio, ainda ganha do CDI. E em 25 anos, enquanto aqui tem... É, também a mesma coisa, praticamente o dobro em 25 anos. Então, não é esse o problema. Mesmo juntando aqui um mais ou menos, continua ganhando. E isso aqui é bastante expressivo. Aqui tem um ponto, está errado. Na verdade, não, está errado. Partindo do patrimônio de 20 mil, investindo 1.500 por mês, não precisa ficar nervoso. Ah, isso não é real, a maioria ganha menos. O que interessa é você entender a proporção. Cada um pode ser rico em relação ao que ganha. Então, você aprender a proporção e como ter ações pode ajudar a aumentar expressivamente seu patrimônio. É claro que aqui nesses exemplos é como se você tivesse só ações. E não é o ideal você ter só ações. Se você tem só ações, provavelmente você vai vender no fundo em pânico. Mas a gente tem que mostrar dados para que vocês entendam. Então, nós estamos aqui no CDI com 1,4 milhões fazendo isso durante 20 anos. No primeiro quadro ali, a gente foi para 6 milhões e em 25 anos, 23 milhões. Olha como explode depois de um tempo. Mesmo aqui, sem a Steinberg, ainda é expressivamente mais que o CDI em dinheiro. Com 20 lixos. Ah, mas se eu tiver lixo, você em 25 anos está com 12 milhões no CDI, 3 milhões. Não é problema ter uns lixos no meio. Pô, mas para que eu vou ter lixo no meio? Porque se você é o gênio que sabe o que é lixo e o que não é, você está bilionário. Pode ser que nessa de tirar lixo, você tire a droga raia, tire a VEG, porque teve momentos que elas estavam muito ruins. Eu sempre falei essa frase, o preço de você ter, que você paga para ter uma droga raia, para ter uma VEG, é você ter uma Cielo. Até fechou capital, então não serve mais de exemplo. Mas o exemplo é, porque eu não saio da Cielo, fui obrigado... Ah, fechou capital, então não é mais bom. Mas porque eu não saio da Eternit, seja lá o que for, eu fiquei na droga raia e na VEG. E elas são muito mais expressivas. Ficar nelas me dá muito mais dinheiro do que sair de lixo. Então, só outros exemplos, né? Sempre ganhando expressivamente do CDI até as antigas. Né, aquele quadro com empresas que não são tão boas. Então, Ações no Brasil versus renda fixa. Não confunda se tornar sócio de boas empresas com o IBOV. IBOV é o pior de todos aqui. Eu estou comparando com o CDI. Se comparar com o IBOV é brincadeira. O IBOV é nada. Ignora o IBOV, ignora esse índice. Aliás, ignora qualquer índice. O fato do IBOV consistentemente perder para o CDI facilita o estímulo ao giro e a descrença com o buy and hold no Brasil. E isso beneficia o mercado, porque, quer dizer, beneficia com pensamento pequeno. Porque ao invés de você comprar ações, estar sócio, se tornar sócio de boas empresas, você fica lá girando, girando, girando. Só que isso é um pensamento pequeno, porque a gente tem aí, não sei o número, 2, 3% da população comprando ações. Se você desse uma educação financeira de qualidade, você poderia ter 20, 30 ou 50% da população, como nos Estados Unidos, tendo ações, e aí o mercado ganharia muito mais, mesmo sem estimular o giro. Mas é um pensamento pequeno de matar a galinha dos ovos de ouro. Se as empresas boas realmente perdessem de forma consistente para a renda fixa, não haveria mais atividade produtiva no país, porque para que você ter uma empresa se ela perde consistentemente para a renda fixa? Não faz o menor sentido. Então, a atividade produtiva no país desapareceria. E eu mostrei aqui que empresas boas ganham absurdamente do CDI. O que não ganha é o IBOV, e IBOV não é nada. O problema é o hold. O buy é fácil. O escolher é fácil. O problema é o tal do hold. O problema é conseguir ficar com aquela porcaria 10 anos, 20 anos, 30 anos, sei lá quando, e não mexer. O problema não está em escolher como eles tentam te vender e ganham um dinheirão em cima de você, criando métodos fantásticos, vendendo curso para escolher as grandes empresas, as boas empresas, não sei o quê, é muito difícil. Tem que analisar durante horas e horas e horas. Tudo baboseira. Você acompanha aqui os quadros de ações da Baixa.com que você escolhe sem problema nenhum. O problema não está também em comprar. Escolher é fácil, comprar é fácil. O problema é saber o que está conseguindo para conseguir não vender. Porque se você vender, já era. Esse que é o grande problema. Eu mostrei para vocês. A sua carteira suporta 10 lixos, 20 lixos, 30 lixos. O que ela não suporta é você sair das empresas boas porque fulano falou alguma idiotice, porque você faz aquela imbecilidade de alocação imbecil, porque você não aguentou porque ela ficou 10 anos de lado. Esse que é o grande problema. O problema é o hold. Escolher é fácil, mas se você não sabe o que está fazendo, o hold fica mais difícil. Então não adianta, vou só pelo ranking da Baixa.com. O hold fica mais difícil, você não sabe o que está fazendo. E aí quando a empresa tem um problema ou fica alguns anos de lado, você soca. Todas essas team baggers já ficaram anos de lado. Comprar é fácil, mas se você compra mais do que aguenta, o hold fica mais difícil. Então, é o 100% em ações, 80% em ações, quando está subindo. Você não vai aguentar. O difícil é manter através dos anos, e se você complica, fica mais difícil ainda. O hold é o grande problema. O hold está com E aqui, antes que venham uns baboseirazinha, está em itálico, porque é para chamar atenção mesmo. Eu sei que não tem o E. Então, a conclusão. Diferente do que foi falado naquele comentário inicial, há diversas formas simples de escolher boas empresas para ser sócio, e há diversas empresas no Brasil que deram retornos expressivos de 2004 para cá. É muito fácil escolher 10, 20, 30, quantas forem. E tem um monte que não dá para falar de 2004 porque o IPO foi depois. Mas você sempre tem que saber o que está fazendo. Ser sócio de boas empresas aumenta expressivamente suas chances e tende a te dar um retorno expressivamente maior que o CDI, mas traz junto risco, especialmente se você não souber o que está fazendo. Então, aumenta a sua chance de ganhar um retorno expressivamente maior que o CDI, mas junto vem o risco de ter um retorno pior que o CDI, se você não souber o que está fazendo. Não há como ser sócio somente das melhores empresas e nem devemos buscar isso. Se você fica atrás das melhores, seja lá o critério que for, você vai só girar e girar e girar. Ah, Bibi. Para, Bibi. O prejuízo de sair de uma empresa boa é expressivamente maior do que ficar em dezenas de ruins. Eu espero que com essa live, se vocês aprenderam só isso, vocês já aprenderam muito. Porque eu botei 50 lixos e o prejuízo foi menor do que sair das Steinbeggers. O teu patrimônio caiu mais quando você saiu da Steinbeggers do que quando você botou 50 lixos. Aprende isso, você já aprendeu muita coisa. A riqueza vem de aporte e tempo e não de acertar. Especialmente não de girar atrás do supostamente melhor investimento. Então, espero que o comentário esteja respondido. É, pelo menos 20 ou 30 empresas eu mostrei que deram um retorno expressivo de 2004 para cá. E espero que as pessoas aprendam a parar de acreditar em qualquer idiota e corram atrás das informações. É muito fácil a pessoa que falou isso parar de falar isso se for atrás das informações, ao invés de repetir o que os outros falam. É só ir atrás das informações que elas estão aí em qualquer lugar. Então é isso. Vamos agora para as perguntas aqui na Baixa.com, azulzinho, e no YouTube, Superchat, ou os membros podem fazer perguntas, só bota a pergunta para o Baixa, é do lado, no membro não precisa pagar. Olha aí, somente 5 cadastrados na live, lembrando sempre, quem se cadastrar durante a live tem todos esses benefícios aqui, e você ainda pode concorrer a um sorteio de 3 meses grátis se a gente tiver acima de 22 cadastrados na live. É só login, senha e e-mail, a gente não pede mais nada e você já começa a aprender aqui de grátis. Então, vamos lá. Fala.
Quando você atualiza a página e aperta o F5, agradecer o pessoal aí mesmo, véspera de feriado, Jogo do Brasil, não sei o que, já conseguimos aí chegar na nossa média. Pô, o Baster hoje fez uma apresentação muito legal, cheia dos estudos, etc. Então, pô, deixa o like para a gente, para prestigiar o nosso trabalho. Estamos com mais de 800 pessoas, não chegamos ainda nem a 400 likes. Vamos lá, pessoal, nos dá aquela ajuda para a divulgação do nosso vídeo. E agora o Baster vai, de novo, vai responder as tradicionais perguntas. Vamos lá, Basti.
Então, Picolino, mãe de Ná. Considerando que daqui a 30 anos o dólar estará valendo consideravelmente mais por N motivos, qual é a vantagem de investir no Brasil? Não seria melhor deixar uma parte lá fora? Então, já que eu estou fera na conta, vou tentar aqui. O dólar em 2002 estava a R$4. Thiago vai me ajudar. O dólar está a R$5,70. Então, 1,70 dividido por 4. O dólar subiu 42% em 22 anos, não é isso, Thiago?
5,70, perfeito.
Subiu 42% em 5 anos.
Está muito bom.
Valeu, obrigado, Thiago. Então, você veja que a tua afirmação, no passado, não sabemos se é verdadeira e muito menos no futuro. Então, há uma tendência da inflação no Brasil ser maior do que nos Estados Unidos. Então, provavelmente o que você está falando vai acontecer, mas certeza não temos como ter. E nos últimos 22 anos, não foi tão expressivo quanto você está falando. E não sabemos o que pode acontecer nos Estados Unidos em 30 anos. Os Estados Unidos, você, quando bota o dinheiro... Ah, você não está falando dos Estados Unidos, mas você falou dólar, né? Você falou lá fora. Mas, assim, quando você bota dinheiro lá fora, também não é garantido que eles não possam confiscar o seu dinheiro ou que aquele país possa se tornar sei lá o quê, ou que ele tenha hiperinflação. Qual é a garantia que você tem? Então, o que você pode fazer é diversificar. E o retorno em países como o Brasil também não foi ruim nesse período. Então, como a gente não sabe o futuro, só o que a gente pode fazer é diversificar. Esses pensamentos de 100% só terminam em ferro. Sempre. Qual o momento de trocar de carro? Isso aí é totalmente pessoal, né? Eu, pessoalmente, não gosto de ficar com carro muito antigo por causa da segurança nos acidentes, que vão constantemente evoluindo. Então, às vezes, a pessoa fala, eu tenho um carro há 20 anos, ele está muito bom. Sim, mas se você bater, a sua chance de morrer é maior. Então, eu gosto de ir trocando de carro. Eu detesto carro, eu gosto de andar de bicicleta. Mas, quando você tem uma família e tal, o carro mesmo que você use pouco, é uma coisa de alguma segurança, se acontece algum problema, 2 da manhã, uma coisa assim. Se eu fosse solteiro, provavelmente eu não teria carro. Então, eu acho que, para mim, o momento de trocar de carro é esse. Mas você resolve a sua vida, né? Isso tem me incomodado muito porque tenho 2 apartamentos de João Pessoa para a praia. Sei que você vai dizer que não precisa só nesse, mas você é nosso mestre. E sentimos, eu sei que você acha engraçado, mas o mais está atingindo alguns hotéis em Natal e uma cidade paraibana está em estado calamidade pública, porque o mais já derrubou 20 casas. Se isso te preocupa, toma uma decisão. Só isso. Se isso te preocupa, você toma uma decisão, vende e compra em outro lugar. Só você pode decidir. Você tem 2, vende 1 e fica com 1. Que aí, se o mar invadir, pelo menos você salvou 1. Se o mar não invadir, pelo menos você tem 1 bom ainda lá. Mas só você pode resolver. Eu vou resolver isso. Eu sei que, assim, são assuntos muito difíceis, né? Então, é você que pode decidir. A MRC, eu expliquei. As empresas lixo, eu simulei como se fosse a zero. Então, por exemplo, na simulação que eu tenho 20 empresas, tá? E deu 5.000%. Eu coloco 20 empresas lixo, vai diminuir pela metade o retorno. Porque eu não pensei em nenhuma empresa para corroborar a minha tese. Na verdade, eu exagerei para corroborar a tese, porque eu considerei que aquelas empresas foram todas à falência e que você ficou com zero. Então, é o que eu falei, se você não entender, pelo menos, que sair de empresa boa é um prejuízo muito maior do que ficar com ruim, sabe, é difícil, depois de tudo que eu mostrei, porque, além do mais, se eu tiver aquelas 20 empresas do primeiro quadro, né? Se eu tiver, por acaso, eu tenho essas 20 empresas e eu tenho outras 20 que simplesmente foram à falência, eu perdi tudo. Isso não é uma realidade. Provavelmente essas 20 seria como eu mostrei. Deixa eu aumentar aqui, senão fica muito ruim. Como eu mostrei, BR Foods. Provavelmente seria assim, ó. Não foi a falência. É bem diferente eu ter 20 empresas Vamos pegar aqui, por exemplo, o CDI de 737, vamos pegar a Eletrobras, metade. É muito diferente eu ter 20 empresas que deram 345% do que ter 20 empresas que deram zero. Na minha simulação, eu estou botando zero. Os lixos todos são zero. Então, eu estou exagerando o conceito para vocês entenderem. Porque no mundo real, eu não vou ter 20 empresas que foram a zero. Eu vou ter empresas como Eletrobras, até Eternit, 127 só, uma Gerdau, 467. Eu não vou ter empresas zero. Então, na verdade, quando eu boto aqui quadro retornos com 20 lixos e deu 3 milhões e meio para um CDI de 1,4 milhões, mas em 25 anos foi expressivo, 12, o resultado seria melhor, talvez 4 milhões e meio, porque esses 20 lixos não seriam zero. Eu botei como zero. Simplesmente foram... A simulação é que elas foram à falência. Ah, o Thiago botou aí a minha live, meus três critérios. Obrigado, hein? 14 horas à frente, ou seja, são 2 da manhã? Não, muito mais. Que, nossa, eu sou bem burro, hein? 12 horas são 8 da manhã, são 10 da manhã. Um abração aí, Palombo. Muita honra você estar seguindo aí da Austrália. Por que se fala tanto em estudo se a análise é tão simples? Não basta olhar se tem lucro consistente, único, liquidez, se não é IPO. O que é para estudar além disso sem se tornar detalhino? O ideal é que você conheça um pouquinho, pelo menos, a empresa. Saiba o que ela faz, mais ou menos. Tenha algum conhecimento da empresa, porque a escolha basta isso. Mas o que você vai ser testado é o quanto é difícil não vender em situações como Covid, como 2008, situações como Microsoft 10 anos de lado, TOTVS quando comprou a Bematec, eu acho, que ficou o lucro desabando. Você vai ser muito testado. Então, pode ser que dê certo. Mas é o ideal, assim, eu pelo menos seguiria as empresas, o quadro de ações de cada uma aqui na Baixa.com e olhava as conversas e tal. É uma coisa que não vai te tomar quase tempo nenhum e vai aumentar suas chances. Quando a empresa tem quase 100% de free float na ON, não é ruim que as ações estão somente na mão dos acionistas minoritários? Então, teoricamente, não. Isso, teoricamente, é um sinal de boa governança, boa gestão. Tem gente que gosta que tenha um controlador. Isso é uma discussão eterna, mas teoricamente, não. Teoricamente, isso é um bom sinal. Tem de 10. Eu falo TIM porque eu gosto, mas é TEMBEGA. TEMBEGA de 10. Porque Peter Lynch fez esse conceito, as empresas se multiplicam por 10. Esse estudo considera o pagamento da taxa na hora de compra? Não considera, porque é detalhino demais e, sabe, a maioria das corretoras não cobram nada, é só aqueles emolumentos, isso aí não muda nada. Foca nos conceitos e não nos detalhinhos, você nunca vai aprender nada. Veja que eu exagerei nos lixos botando tudo zero. Então, não muda em nada o conceito você botar essas taxas ou não. O que importa é o conceito, não é a exatidão desses estudos. Eu mesmo escolhi minhas ações estudando, fico recebendo ligações da corretora, mas sempre digo que não tem interesse e assim vou levando. Mas é assim, ligação é muito ruim, né? Que seja WhatsApp ou alguma coisa assim. Atender ligação da corretora, pelo amor de Deus. E se pegar mais 20 melhores da Bolsa Americana? Provavelmente você vai vender no fundo na próxima crise, né? Se você usar só esse critério. A grande virada de chave para mim foi quando você explicou que o mercado não é uma ferramenta de lucrar vendendo papéis com lucro, mas sim um lugar para ser sócio de boa empresa. É exatamente. Quando você entende o conceito de ser sócio de boa empresa e se afasta do mercado, você começa a ter chance de vencer. Olha aí, pergunta do Juliano. Você acha ruim que a maioria da carteira de empresa da pessoa seja formada por boas empresas que distribuem dividendo mais alto, acima de 5%, se ela gostar dessa estratégia de nunca vender? Sim, acho péssimo. Acho péssimo porque você está expressivamente diminuindo o seu patrimônio, porque isso não é critério de nada. Isso não faz absolutamente nenhuma diferença no conceito ser empresa boa ou não. E enquanto você tiver essa faísca de dividendos, você está na sardinice, a sua chance de vender no fundo é maior, você vai achar que dividendo é brinde e não vai reaplicar, sabe? Isso aí é tipo... Né, é alcoólatra que foi dizendo que não é alcoólatra, mas só bebe. Não, eu só bebo socialmente, não sei o quê. Então, isso tudo é se enganar. Podia usar o Internet Archive e acessar o site antigo da Baixa, procurar a primeira lista de empresas viagens que fizeram e comparar a rentabilidade. Faz isso. Se achar legal, vai lá e faz. Li o fax sobre ETF, mas para mitigar o risco de perder os Bitcoin na corretora ou a chave de acesso à sua carteira fria, não faria sentido ter uma parte do Bitcoin ETF por todos os problemas. Bitcoin ETF. É difícil achar uma coisa mais sem sentido, né? Porque ETF já é um lixo. E assim, o Bitcoin ETF perde toda a essência do Bitcoin. Sabe? Um negócio completamente maluco, né? Você quer especular? Vai especular, é problema seu. O Bitcoin corretora já é discutível, mas eu entendo e eu pessoalmente acho até melhor, porque eu não tenho coragem de ter um valor grande num troço que, se eu perder a senha, sei lá o quê, eu não confio em mim. Então, cada um analisa o seu risco. Agora, ETF de Bitcoin, é difícil achar uma coisa mais sem sentido, né? Mas cada um faz o que quiser. Você falou de não sair de empresa ruim, mas e quando ela vira um verdadeiro lixo, como a Americana ou a IBR? Ainda vale a pena ficar? Aí você depende, né? E aportar em outra empresa? A Eternit virou um verdadeiro lixo. Ela não pode. Ela pediu falência. Ela entrou em falência aqui, ó, em 2017. Agora até caiu, mas olha só depois o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o lucro depois. Então você teria vendido a Eternit aqui. Quer ver outra? Vale. Por que que não, você não vai vender aqui, ó? Não está mostrando aqui, sei lá por quê, mas 9 bilhões de prejuízo aqui da Vale em 2015. E Justiça e não sei o quê, Brumadinho, Mariano, um dos dois, não lembro. Olha o que aconteceu depois. Então, assim, é muito fácil Americanas ou IBR, mas... Será que vai ser lixo, vai ficar assim para sempre? Não sei. E outra, você vai vender o IBR quando você tem R$ 10 em IBR, para quê? Sabe? Você botou lá, foi botando, botou, sei lá, R$ 5.000, agora você tem R$ 10, vai vender para quê? Eu não vendo nada, a não ser que feche capital. Eu posso até parar de comprar, mas eu não vendo nada, porque eu acho que se você abrir a porta de vender, você vai vender VEG, vai vender droga raia. Não tem jeito. Se vender fizer parte do seu método, você vai vender empresa boa. Porque você é o gênio que vai vender só ruim? Não me engana. Dividendo serve para eu tirar dinheiro de uma empresa boa e realocar em uma ruim, achando que sou esperto. Valeu, Bruno. Obrigado. Entendi perfeitamente, não devemos ter um ativo de renda variável maior que 2% para diminuir o risco. Deixa eu ver se tem um percentual mínimo adequado. Não. Não tem. Não devemos comprar quando tem mais do que 2%. Não é não devemos ter. Todo mundo que tem VEG tem mais do que 2%, com que ela subiu nos últimos tempos. Então, você pode é parar de comprar. Mas se você inventar que nada pode ter mais de 2%, você vai começar a vender a empresa boa. Percentual mínimo, não. Você começa a entrar numa empresa e tem um mínimo. Eu boto os pesos tudo iguais e vou comprando o que o Baixa se manda. Mas vamos dizer que eu resolvo agora ter, sei lá, uma empresa aí, Bradesco. Eu tenho 0% em Bradesco. Aí vou lá, faço uma comprinha, tenho 0,%. Depois vai crescendo. Tenho 150 ativos e nunca vendi, sou seu fã. Obrigado, William. 150 é uma beleza. C&A, comprei a 2, tomou prejuízo, foi a 13. É isso, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Caiu como uma luva essa live a respeito de ações, pois é como nadar contra a maré quando o mercado vende ações como sendo o pior negócio do mundo. Parabéns pela apresentação, a força para os anjos. Obrigado, Wixmix. Mora na Europa e há 2 anos compra ações todo mês. Já foram 22 aportes. Meu amigo de infância dizia para eu comprar Bitcoin em 2022. Hoje, depois do Trump disparou, estou com fome. Sou muito sardinha. Não, é normal. Mas, se você quer ter um pouco de Bitcoin, tem, ué. Vai comprando um pouquinho também. Provavelmente vai desabar depois. Depois que você comprar. Mas, assim, a gente nunca vai acertar nada e vai ficar sempre no fomo. A minha live passada foi sobre isso. Assiste essa live aqui que é importante para você, porque senão você vai acabar fazendo besteira. É aqui, ó. Porque vocês preferem jogar. Você vai terminar jogando. É só entrar aqui no canal e ver aqui, ó. Muito difícil enriquecer poupando. É difícil. Todo mundo tem fomo, mas não adianta. Porque... E o fomo de um monte de, o antifomo de um monte de coisa que você ia comprar e deu errado. Moro na Europa há 2 anos? Não, já foi. Tenho 150 ativos, vou levar ferro? Não sei. Diminui a chance tendo 150 ativos. Mas ferro a gente sempre pode levar. Olha aí, dinheiro de Hong Kong, Thiago. Que emoção. Obrigado, hein, Afonso. Emocionante. Live de cancelou é só... Só a diversificação salva. Obrigado, Afonso. Dólar de Hong Kong, Thiago, você nunca teve isso. Você...
A live cada dia mais mundial, hein? Cada dia mais globalizada.
O que pensa em comprar Bitcoin na exchange do bancão tipo Itaú? Eu não acho legal. Eu acho, para mim, depende do que é Bitcoin para você. Para mim, Bitcoin, até o momento, cada um acha o que quiser. O que interessa é o que serve para você. Para mim, Bitcoin serve como uma parte da reserva de valor. Então, para mim, nesse sentido, ele tem que ficar lá fora. Não quer dizer escondido, não. Você vai lá e declara no imposto de renda, não tem problema. Como você declara suas ações lá fora e tudo. Mas, como eu já falei aqui diversas vezes, a característica dos governos de exceção é não seguir a lei. Se ele seguisse a lei, não seria governo de exceção. Então, nada seu no Brasil está seguro de um governo de exceção. Ah, você está dizendo que vai ter governo de exceção? Não, eu estou dizendo que sempre pode ter em qualquer país do mundo. Por isso que você diversifica, inclusive, no exterior. Qual o sentido de ficar acompanhando as empresas se não vai vender? Se seguir as recomendações de compra do Baixa, se seguir com a vida, seria uma alternativa? Seria. Mas, eu repito... A sua chance de vender é enorme, porque você acha que você não vai vender. Se você chegasse aqui e falasse, Baixa, eu tenho muito medo de vender no fundo, então o que, que eu faço? Eu diria que a sua chance de vender é menor. Como você acha que você é o fuderoso da esquina que não vai vender, porque obviamente você nunca passou por uma queda, seria interessante você acompanhar por causa disso, porque diminui tua chance de vender. Tem algum risco de uma empresa com lucro consistente não repassar para o acionista caso a gestão não queira repassar? Deve ser dividendo isso, né? Não. Se a empresa distribui dividendos, você vai receber dividendos. Mas a empresa pode resolver não distribuir dividendos. E aí não mudou nada a sua vida. Porque quando distribui dividendo é tirar dinheiro de um bolso e botar no outro. Tem uma cachorra de 16 anos, tem Alzheimer, não dorme à noite, está tendo convulsões, estamos fazendo de tudo com remédio, mas ela está até atrofiando, até onde é o limite. Porra, isso aí acabou com o meu dia. É tanto sofrimento isso. Mas eu vou te dizer, é claro, tem situações que eu tive cachorro que não estava conseguindo respirar. Esse, para mim, é um limite. Dor intratável, para mim, é um limite. Só que, assim, é uma coisa tão braba, para mim, tem pessoas que são diferentes, sacrificar o cachorro, que quando ele se vai sozinho, é uma outra sensação. Então, eu já tive situações de virar um transtorno na vida, de a tua vida quase virar de ficar se dedicando ao cachorro e limpar e não sei o quê, e carregar no colo. Mas não me importo. Mas também tem outros que podem não ter condição de fazer isso. Então, eu não estou julgando ninguém. Você pediu a minha opinião, eu estou dando a minha opinião. Eu vou tentar ao máximo que ele se vá sozinho. E assim, às vezes tem situações em que você ceda, dá remédio para dor, que isso, de certa forma, vai ajudar ele a ir sozinho, mas não é bem estar sacrificando, né? Então, isso é coisa muito difícil. Já teve vezes que eu levei e trouxe de volta. Isso é muito difícil. Obrigado, Leandro, sempre com uma contribuição enorme. Você é o maior aqui. Eu estava comprando a EDP aqui em Portugal, mas depois que vi no site, ela não é nem Paz nem Superpaz, mas não quero vender. É melhor então parar de comprar? É melhor você saber o que você faz no seu método. No meu método, eu não paro de comprar nada, a não ser que tenha um NIT. Mas eu boto o freio do Baixa System o mais sensível possível para ser ativado e o maior tempo para não comprar de novo. Então, o freio do Baixa System me protege de não ficar botando dinheiro numa empresa ruim. Para mim, é o melhor sistema. Todas têm peso igual. Eu continuo comprando, a não ser que bote um NIT na parada. E eu boto o freio do Baixa System o mais sensível possível e com duração do maior tempo possível. E aí pronto, aí eu não me preocupo com nada disso. Mas você tem que desenvolver o seu método. Ah, apocalipse dos FIIs, é verdade. Agora os youtubers estão adorando apocalipse dos FIIs. Mas é como eu falei, parem de acreditar em qualquer idiota, inclusive eu, e vão ver as informações, vão buscar as informações. Como interpretar aquele gráfico no quadro de ações, como a empresa chega no lucro? Ah, ele é, basicamente, ele é o como é que é o nome? Já não sei nem onde foi parar.
DRE.
Não, ele não, mas tem aquele negócio, como é que é o nome? Eu esqueci, aquele troço. Como é que é, cara? Ele é a DRE, sim, o Thiago tem razão, mas tem aquele troço. Será que sumiram com aquele troço? Vamos pegar uma americana, que algumas coisas sumiram, eu não acho mais. Vou botar coisa na boca, né? Vamos pegar uma americana. Amazon. Que ainda tá... Eu estou deixando o quadro antigo aqui, exatamente para essas coisas. Isso aqui, ó, também sumiu. É aquele negócio que aparece aqueles quadros de lucro com barras, Thiago. Sabe qual é?
Que negócio?
Tem um lugar que aparece aqueles quadros de lucros com barras. Lucro, receita. Eu sei chegar lá através do Baixa System. Mas eu não posso abrir o Baixa System aqui.
Dashboards?
Dashboard, é. Cadê
Pera
o dashboard?
Vai, é no quadro. Vai, sobe, vai no quadro lá.
No quadro completo?
É, ou no simples ou no completo ele aparece.
Ah,
nos dois.
Não tem nenhum dos dois.
Aí clica aqui,
ó. Dashboard, valeu, Thiago. Então, basicamente, aquilo é isso aqui, ó. Você tem a receita, aí você tem os custos da venda, sobra o lucro bruto, né? Depois você tem os gastos de operacionais e aí você tem o lucro operacional. Aí tem aqui outras despesas, né? Aqui confunde um pouco, né? Aí você vai ter o EBIT, né? Até aqui está tudo certinho, né? Que é basicamente o lucro operacional. Aí você tem esqueci aqui o que é o DIA, Thiago. Tô
ficando... Depreciação e amortização.
Isso. Você retorna esses e vai para o EBITDA, né? Porque você desconta esses aqui em cima. O EBITDA é o EBIT mais esses dois aqui. Por isso que eles estão nesse azul claro, porque eles não fazem parte da sequência. Aí do EBIT você vai tirar juros e tal. Aí você tem o lucro antes dos impostos e tal. Depois você bota os impostos e aí você tem o lucro líquido aqui no final. Basicamente, esse troço faz a mesma coisa. Só que ele mostra de uma forma mais bonita. Tem que lembrar a gente perguntar onde está o dashboard. Então, ele faz de uma forma mais bonita aqui, ó. Receita líquida, os custos, aí o resultado bruto, as despesas, vai no EBIT, aqui não entra o EBITDA. Aí tem o retorno, o resultado financeiro, né? E os impostos, você termina aqui no lucro líquido, é que está com um zoom muito grande. Aí você termina aqui no lucro líquido. Então, basicamente, é o fluxo do dinheiro da empresa. A receita, os custos, aí o resultado bruto, as despesas, o EBIT, e aí o resultado financeiro, os impostos são descontados, às vezes o resultado financeiro é positivo, e chega no lucro líquido. Basicamente é o fluxo de dinheiro. É muito interessante esse quadro, dá para ver bem. É, então, talvez tenha dashboard, é porque eu estou sem o quadro aqui, né? É, vou botar. É, eu tirei. Não, eu estou com um quadro simples aqui, sim. Tem que perguntar ao Gustavo.
Não, é só clicar nos gráficos. Vai no quadro. Aí, clica no gráfico aí, ó. Ah, tá vendo do lado do ano?
Ah, aqui.
O gráfico.
Aqui vai para o dashboard. Não, mas não é bem aquilo, né? Não é bem isso aqui, ó. Todo não, organizado.
Dá uma olhada se é no ano, Buster. Ali, tá vendo 2024? Vê se é nesse.
Ah, tá. Então tá, a gente não acha mais nada aqui. Thiago, valeu. Thiago tá melhor do que eu.
Aproveitar, Bato, que você mostrou as páginas das empresas, pessoal. Tem essa página em todas as empresas da Bolsa Nacional, daqui do Brasil. Das estoques tem, se eu não me engano, quase 5 mil já, né, Bato, das bolsas
É.
americanas. Então, assim, aproveita. Durante a live, quem cadastrar, você pode ter os 15 dias de assinatura de graça e para ver tudo isso aí. E o cadastro não custa nada, é rapidinho.
E tem o Euronext também, as empresas do Euronext. Olha aí, só 10 cadastrados, eu preciso de 22 para sortear. Então é só login sem e-mail, o endereço está aí no YouTube, no chat, é só vir aí. Grande ensinamento seu foi sobre casa de research. Eu assinei por ano, mas quando mandavam comprar, o preço subia. Quando mandavam vender, desabava o preço que todos vendiam. Olha só. Só tem duas opções. Ou a casa de research acerta ou erra. Se ela acerta, ela não vai ficar cobrando assinatura, porque eles vão ficar bilionários. Vê se um Warren Buffett da vida fica dando indicação para casa de research. Ou então é só para tirar dinheiro. Todos os agentes do mercado, só tem um objetivo que é tirar transferir o seu dinheiro para eles. E criam toda uma ciência em volta disso. Assistindo a live com a minha filha de 6 anos, ela perguntou: papai, por que você sempre assiste esse desenho? Só passando para agradecer. Um abração aí, Catarina. Papai está sempre assistindo esse desenho chato aqui. Obrigado, hein? Lição que aprendi, vi numa live sobre burrice com imóvel, você disse, risco de percentual alto e risco de dano pequeno, você pode assumir. Mas risco de percentual baixo e dano alto, você tem que fugir. É, a maioria das pessoas, parabéns que você aprendeu a analisar risco, a maioria das pessoas não aprende, e isso a gente tem um quadrinho aqui, e é aí que todo mundo quebra. Porque aqui, ó, o risco de alta probabilidade e baixo impacto, dane-se. Tipo, ah, botei, jogar na Mega Sena uma vez por mês um cartão. Dane-se. Risco de baixa probabilidade e baixo impacto, dane-se. O risco de alta probabilidade e alto impacto, normalmente ninguém assume. Esse daqui é que quebra. É o de baixa probabilidade e alto impacto. Até aqui está dando certo. Aí, quando o ferro vem, é aquele ferro que te quebra. Então, esse é o grande problema, esse é o que quebra. Obrigado, Mike. Ah, já vi aqui. Obrigado, Ângelo. A pergunta de ETF de Bitcoin foi somente relacionada a diminuir o risco de perder na corretora ou perder a senha. Isso que eu queria saber o que você acha, não estava relacionado à especulação. É, nesse sentido, o risco é menor, sim. Aí é contigo. Eu não consigo ver sentido, mas você tem um argumento válido. E aí você decide para você. Bitcoin, para mim, é como bolão da Mega da Virada, afirma. Eu participo só para não correr o risco de ficar de fora. Eu tenho, mas não considero como parte da carteira. É, você matou teu FOMO aí. Então, seu tio, eu já respondi lá. Eu não sei qual é a mais segura para a bancada de mármore, mas eu respondi lá no tópico a que eu escolhi. Mas eu não usei ainda. É, mas essa questão da bancada de mármore é você usar esse Dexon, esse ultra compacto, que eles resistem muito bem. É mais caro. Mas para churrasqueira a gás, bota que no longo prazo vai sair mais barato. É Dexon, mas é só botar, pedir no marmorista ou no engenheiro da obra, seja lá quem for, o mármore ultra compacto, que é artificial, não é uma pedra, mas ele vai resistir à churrasqueira, seja ela qual for. Quando teremos um aplicativo? Ué, nós temos um aplicativo. Se chama Baster.com. É só você ir na loja e baixar o aplicativo. É, não é para ficar mexendo no celular assim, mas a gente está transformando a Baster.com cada vez mais para funcionar bem no celular. Te conheci pessoalmente na Expo Mano em 2010, demorei 12 anos para conseguir te entender. O vídeo do Predador sobre Day Trade salvou minha vida, cemitério do malandro. Obrigado, hein, cara, 12 anos, um abraço, bons tempos. Seu tio, por favor, você quer que eu responda? Bota aqui no azulzinho, senão eu não consigo saber. Eu só leio as azuis, só vim aqui em cima e botar no azul. Um insight seu diz que o governo é o inimigo pessoal do empreendedor. Se o dinheiro serve para te fazer paz, por que abrir uma empresa ao invés de simplesmente investir na bolsa ou tesouro? O governo não é inimigo pessoal do empreendedor. O governo é inimigo pessoal do cidadão, todos eles. Então, porque empresa é trabalho, investir na bolsa é investimento. São coisas completamente diferentes. Para investir na bolsa, você precisa ganhar dinheiro trabalhando. Obrigado, Fábio, aí pela contribuição. Um abração para a Letícia. Ajudando as crianças. Obrigado, Fábio. Por que fertilização em vidro não funciona? Minha esposa já tentou 8 vezes, fora o dinheiro, já que convém não cobre. Cara, eu não entendo nada disso, eu não sou médico há, sei lá, 15 anos. Isso é uma área que evolui cada vez mais, mas como é que resolve isso? Indo aqui no FAQ, né? Indo aqui no FAQ, né? Você vem aqui no FAQ. E aí você procura por médico. E aí você vai achar esse FAQ aqui. Como encontrar um bom médico. E aí você vai, usando esse FAQ, achar o melhor médico dessa área e fazer o que ele mandar ou pedir explicação para ele. Não é convênio. Se você der sorte do melhor médico ter convênio, tudo bem. Mas convênio é para cobrir o hospital, CTI, não sei o quê. Médico, você escolhe o melhor. Sai mais barato do que você escolher pelo convênio. Não estou dizendo que todo médico que tem convênio é ruim e nem que você não possa ter um médico de convênio, mas você não pode escolher porque tem um convênio. Você escolhe o melhor médico e paga ele se for o caso, se precisar. O que é importante no convênio é pagar o hospital, porque não tem como pagar. É assim que você vai resolver isso. E sinto muito, eu entendo a angústia de vocês, espero que resolva, mas é assim que vai resolver. Então, olha aí, 16, hein? Precisa de mais 6 para a gente sortear. É só ir aí no YouTube, tem o link, é só login, senha e e-mail, então é fácil e você já ganha um monte de coisa. Vamos encerrar, Thiago? Tem jogo o quê? Jogo de quem?
Hoje tem Brasil e Uruguai.
E...
mas é 15 para as 9, 15 para as 10 que começa.
Ah, tá. E o Brasil...
hoje... oi?
O Brasil vai dar um jeito de não se classificar para a Copa? Quase impossível, não, né?
Quase impossível.
Na América do Sul, atualmente, vai todo mundo, né?
Aumentou as vagas e tal, mas assim, hoje com o jogo, véspera de feriado, batemos 900 pessoas. Agradecer o pessoal aí que...
muito obrigado a todos.
Prestigiando a gente.
E já acabou? Já acabou, né? Então, olha só. Como o Thiago fez um chororô aí, eu vou sortear mesmo com 17, em consideração a ser feriado o Jogo do Brasil e vocês terem se cadastrado aqui na Baixa.com. Corre, que se você se cadastrar agora, você ainda participa do sorteio. Hã? Vinícius Júnior, Rodri? Sei lá, cara. Eu acompanho muito pouco futebol hoje em dia. Na verdade, não acompanho nada. Até a NFL, que eu acompanhava mais, eu não tenho mais saco. Só vejo os highlights no YouTube. Ficar 2, 3 horas vendo um jogo, para quem tem déficit de atenção, é muito complicado. O problema de nós ser otomanos e que somos imediatistas, como esperar por um futuro que talvez nem chegue? É. Então, é isso mesmo. É porque você está falando lá da tua pergunta lá de cima, né? Dos 30 anos, né? Eu acho que é isso. Mas é isso. Você tem que resolver no dia de hoje. Li aquele livro do Shakhtar, Uma Lição de Coragem, gostei muito, foi determinação sua. Tem um livro que você recomenda? Esse livro do Shakhtar é espetacular. Todos devem ler. Que eu recomendo. Eu acho que eu fiz aqui. É muito fácil você ver livros que eu recomendo. Você vem aqui no meu perfil e aí vai ter indicações. Você pode ir isso no perfil de qualquer um. Aí vai ter indicações, ó. Pô, mas não tem separado? Tem livros. Aí você vem aqui, livros, olha aí. Olha aí os livros que eu indiquei. Pronto, tá aí. Então você vem no meu perfil, indicações, livros e vê aí todos os livros que eu indiquei. Pô, indiquei livro pra caramba. Então tá aí. Um monte de livro pra você ver. Então vamos lá. Vamos sortear, mesmo não tendo 22, porque o Thiago ficou fazendo chororô, mimimi, me fez sortear. Agora quem foi, foi. Mais dois se cadastraram. O que, que foi, Thiago?
Não, é, tinha entrado mais um aí. Acabei de. Agora deu 19.
É, 19. Foi quase lá. Então, vamos lá sortear 3 meses de graça. Quem não for sorteado, tem tudo isso aqui também, porque você se cadastrou durante a live e você ganha 15 dias de assinatura, roteiro iniciante, livro gasto, baixa esses por um mês, um monte de vídeo, live, pode fazer uma pergunta para o moderador, escolhe o Thiago para encher o saco dele.
Quem explica para o pessoal, quem assinar e não gostar, o que acontece?
Não, aí você cancela, não paga nada. Fica tranquilo, aqui na Baixa.com não tem rolo com dinheiro. Você cancela lá sozinho, não precisa falar nada com ninguém. Deu alguma coisa errada, só escrever no suporte. Não precisa ser assinante para escrever no suporte. Só precisa ser cadastrado. Deu uma coisa errada, só escrever no suporte, a gente estorna, a gente faz Pix. Não tem erro. Não tem erro. Com isso, arrumamos mais um. Vamos lá, pessoal. Vou sortear que vai acabar a live. Vamos lá, rolando, 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 rolando. Safelife. Safelife, 3 meses grátis de acesso na hora. Pode começar, já está. Os outros todos, 15 dias de assinatura grátis. É isso aí. Um abraço. Meu nome não apareceu. No caso, só para quem não é nenhuma... não. É, se você já é cadastrado, não vale, né? O que a gente ganha se você se cadastra, se você já é cadastrado? É só para quem não é cadastrado, né? É só para quem não é cadastrado, mas assim, a gente eventualmente faz algumas promoções para os assinantes também. Vamos voltar a fazer qualquer dia, mas essa daí é só para quem não é cadastrado. É, mais alguma coisa? Mas a gente faz para os assinantes algumas promoções também. Vamos voltar a fazer qualquer dia. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Até a próxima. Valeu.